Na audiência desta quinta-feira, na Comissão Especial da Reforma da Previdência, foram mostradas duas visões sobre o déficit da Previdência. Uma que ressalta a maior capacidade de equilíbrio das contas com o crescimento da economia e outra que destaca a possibilidade de uma reforma aumentar os recursos para outros tipos de gastos públicos. O economista Eduardo Moreira relacionou o aumento do déficit da Previdência à redução do crescimento econômico a partir de 2014.
Em 2014, ele mergulha para baixo. Por que ele mergulha para baixo em 2014? Porque começou a aparecer um monte de velhinho pedindo aposentadoria. Em um ano começou a pipocar velhinho no Brasil. Todas as pessoas entraram no mercado do trabalho em 1980 e fizeram 35 anos ali de contribuição. É claro que não. Nenhuma mudança tão brusca assim pode acontecer só por mudança demográfica. É impossível. E de onde vem então essa mudança? Vem do desaquecimento da economia, vem do déficit das contas públicas como um todo.
Moreira diz que a reforma vai retirar 84% de sua economia do regime dos trabalhadores em geral nos primeiros 10 anos. Nos 10 anos seguintes, esse total aumentaria para 94%. Paulo Tafner, economista da FIPE, diz que o crescimento econômico necessário para equilibrar as contas previdenciárias dos estados seria de 14% ao ano, o que não seria factível. Segundo ele, o déficit do INSS é de 195 bilhões de reais hoje e cresce desde 1995. Ele disse ainda que algumas regras previdenciárias estão em desacordo com o que acontece no mundo e citou a pensão por morte, que representaria um gasto de 2,7% do PIB hoje, enquanto a União Europeia gastaria 1,6%. E lembrou que o futuro será mais complicado por causa do envelhecimento populacional.
40 anos à frente, segundo a projeção do IBGE, vai nos levar apenas 1,6 ativo para financiar cada inativo. É claro que não há uma fatalidade demográfica. Mas é bom a gente tomar cuidado. Se a gente tem um risco no futuro e a gente está incerto se ele vai ocorrer ou não, é melhor ser prudente. É possível que não seja 1,6? É possível que seja 1,9? É. Mas ainda assim é melhor que a gente seja cauteloso e tome as providências agora, imaginando que pode chegar a 1,6.
Já o consultor legislativo do Senado, Pedro Neri, afirmou que o déficit de todos os sistemas previdenciários soma mais de 400 bilhões de reais e que vai continuar deficitário mesmo com a reforma. Sem a reforma, porém, o ritmo de crescimento será de 60% das despesas hoje para 80% em 2026. Neste ano, cada brasileiro, segundo ele, estaria pagando R$70 mil para cobrir o déficit, principalmente pelo crescimento das despesas previdenciárias dos estados. Pedro Neri concentrou os problemas do sistema nas aposentadorias urbanas, por tempo de contribuição e na pensão por morte. O deputado Márcio Labre, do PSL do Rio de Janeiro, diz que a situação do déficit é clara.
Infelizmente, a gente tem um PIB de 6 trilhões e se todo mundo estiver disposto a bancar 2 trilhões para bancar as previdências futuras, a gente vive pagando mais imposto na gasolina, mais imposto na luz elétrica, mais imposto na comida. Não tem problema, o que é tratado não sai caro. Só que a sociedade tem que saber que é ela que vai pagar isso aí.
Para o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, o governo deveria ter começado pela reforma tributária.
Porque a tributária é onde o andar de cima vai ter que pagar conta. Porque o Brasil é um dos únicos dois países do mundo, e isso sim faz do Brasil um país extremamente desigual, que não cobra imposto sobre lucros e dividendos. Este imposto poderia arrecadar, dizem alguns, 50 bilhões por ano.
Eduardo Fagnani, professor da Unicamp, diz que é preciso relativizar a questão dos privilégios no serviço público. Ele explicou que cerca de 46% dos servidores ganha até R$ 6.487. Segundo Fagnani, por causa da introdução da previdência complementar no serviço público e porque o Estado está contratando cada vez menos, o déficit da previdência do setor público deve cair a partir de 2025. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.